Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começamos agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem, Bárbara?
Tudo ótimo, Francine Augusto. Hoje é mais um dia de trabalho, como você mesma diz, mais um dia para o nosso FGTS.
Oba.
Então, está tudo bem, sim.
Pois é, Bárbara, dia que você tem a oportunidade de seguir o Jabuticaba Sem Caroço. Olha que dia feliz, @JabuticabaSC. Francine, não tenho Twitter, são poucos caracteres que a gente tem pra escrever, mas pra deixar um recadinho e seguir a nossa página lá, o nosso Twitter, vale a pena você fazer, sim, uma rede social bem dinâmica, rápida. Por lá você fica acompanhando nossos vídeos, fotos, além, lógico, do tocador de podcast aí que você preferir. Você pode nos seguir também, @JabuticabaSC, o que eu sempre peço, Bárbara, independentemente se é segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Cinco
estrelinhas.
Isso.
Você não pede mais do que isso.
Nada
não,
mais, nada,
nada
menos.
Nada menos do que cinco estrelinhas. Você até pede pouco. Mas hoje, você falando aí, fazendo essa sua relação que eu amo, às vezes você pega uma coisa lá…
Eu pego a reta, né?
E vai embora. Você me lembrou aquele cara do marketing que vende de tudo, que fica… Compre, compre, compre! Ah! Ai, Bottini, o que, que eu faço para comprar?
Ciro Bottini. Vamos mandar esse podcast pro Ciro Bottini.
Você apareceu o Ciro Bottini pedindo as cinco estrelinhas. Compre, compre, compre! Como eu faço para dar as cinco estrelinhas?
Nossa, o Ciro Bottini conseguia vender de tudo. Eu acompanhava lá no canal que ele trabalhava, mas era de telefone, a televisão, a furadeira, e ele sabia mexer em tudo. Vou trazer o Ciro Bottini aqui também, para que a gente aumente o número de seguidores. Com certeza
pra
ele consegue.
Pra pedir as cinco estrelinhas no seu lugar. Mas que foi igual, foi.
Foi igual?
Foi.
Ai,
foi
uma inspiração. Muito obrigada, Ciro Bottini. Mas vamos ao que interessa. Não que o Ciro não interesse.
Sim, verdade. O Ciro é uma pessoa legal, mas vamos ao tema de hoje.
Isso.
Que não é muito legal, mas a gente precisa falar, né?
Precisamos
falar sobre Kevin, na verdade, sobre o meio ambiente. Esse assunto específico do meio ambiente é a origem da carne que comemos. De onde vem? Como vem? Como chegam?
Pois é, Bárbara, se a gente perguntar agora pro nosso jabuticaber, até a marca da carne, ele foi lá, vou no açougue comprar meio quilo de patinho, assim, não sei, a carne que você preferir. Ainda mais quando tá ali no açougue, no mercado já tá ali embalado. É, teoricamente, tem ali, né, o frigorífico, a empresa, né, quem foi o responsável por aquela carne. Agora, no açougue, a gente não tem esse hábito, né?
Não, até mesmo a carne do frigorífico, você não tem ali um selo de rastreamento. Ela veio de onde?
Não fazemos a menor ideia.
A menor ideia. E é esse o grande imbróglio hoje no Brasil relacionado à carne, né? A criação e o consumo da carne no Brasil. Assunto que a gente vai descaroçar hoje aqui no Jabuticaba.
Pois é, Bárbara. A gente fala com frequência por aqui, né? Sobre a importância, né? De reduzir o desmatamento. Mas o que muitos não têm ideia ou não sabem, pra quem não sabe, vai ter conhecimento a partir de agora, que o alimento que tá ali no seu prato, né, diariamente, a carne, já que é o tema do nosso assunto de hoje, pode ter uma ligação importantíssima com o atual cenário que nos encontramos. No Brasil, segundo a ONU, mais de 80% do desmatamento, isso daí falando entre 1990 e 2005, ocorreu, adivinha pra quê, Bárbara? Para o consumo de carne.
Pois é, Fran, se a gente pensar aí nos dados mundiais, não há no planeta, terra, água e outros insumos suficientes para produzir carne, leite e ovos para alimentar aí a população mundial em constante crescimento. É. Hoje, aproximadamente 75% das terras agricultáveis, ou seja, terras aí que são, podem ser aí manejadas para agricultura, isso falando em planeta, esses 75% são usados para pastagem e produção de ração para pecuária. Coisa beça, né? A produção de carne e laticínios é responsável por 60% das emissões de gases de efeito estufa da agricultura. agricultura. Olha, é muita coisa. É muita coisa, né?
Pois é, Bárbara. Então, a gente já entendeu que saber a origem do alimento que consumimos aí é fundamental, né? Pra entender e combater os males aí que a gente vem há anos, né? Há décadas causando ao meio ambiente. Para falarmos ainda mais a respeito desse tema, a gente chama o primeiro convidado do dia. Quem chega agora aqui para o nosso bate-papo é o Frank Alarcon, biólogo, doutor em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, pesquisador, sabe muito desse assunto que estamos tratando por aqui. Frank, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo.
Que isso, sou eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto que eu considero muito importante e que vocês fazem muito bem em trazer dentro da plataforma de vocês. Estou à disposição.
Frank, já começo perguntando, né, pedindo para você esclarecer aqui aos nossos ouvintes, quem nos acompanha aqui nesse episódio de hoje, qual a importância, né, da gente saber a origem, a procedência, de onde vem, né, a carne, o alimento que está ali no nosso prato?
Bom, antes de mais nada, é preciso esclarecer que eu sou biólogo e eu sou vegano, portanto, eu tenho sempre um posicionamento bastante crítico, bastante contestador do porquê nós nos utilizamos de carne ou de insumos animais no nosso cotidiano, seja na alimentação, seja em outros aspectos da nossa vida.
Uhum.
Primeira resposta a essa sua pergunta é: a carne que nós consumimos, ela vem de seres que estavam vivos e não quiseram morrer. Eles foram assassinados, eles foram mortos, eles foram submetidos a todo um regime de exploração física e psíquica para alimentar uma cadeia mercadológica que coloca produtos nas gôndolas do supermercado e em diversos outros estabelecimentos. Quando eu digo produtos, eu já quero aqui alertar que a gente está falando de um ser vivo que tinha sua vida social, tinha seu grupo de outros indivíduos com os quais convivia, mas ele foi deliberadamente morto, assassinado e transformado num produto, né? À medida que nós esquartejamos um ser em pedaços e colocamos esses em bandeja e nós descaracterizamos o que ele era, nós facilmente começamos a tratá-lo como uma commodity. E já que é um produto, já que foi transformado em produto, é importante que o consumidor entenda exatamente de onde vem esse produto, como esse produto foi constituído, foi produzido, quais são os impactos na produção desse produto, para ser bem redundante, exatamente quais são os atores que estão envolvidos na comercialização, no transporte, na distribuição, no benefício tributário e assim por diante. Ou seja, quando a gente compra uma bandejinha de carne no supermercado, por trás disso tem uma série de elementos relacionados a violações trabalhistas, impactos ambientais, abuso econômico, traços culturais que deveriam ser questionados e assim por diante.
E aí a gente fica se perguntando aqui, Frank, se no Brasil essa ideia de origem, né, o consumidor compreender a origem, por que ainda isso não é uma prática, né? E se também se isso já existe em outros países?
Isso não é uma prática e é conveniente que essa prática, para aqueles interessados, claro, ela não seja instituída. A gente chama isso de rastreabilidade.
Uhum.
Quando a gente não consegue contar a história daquilo que a gente está consumindo, seja um produto ou seja um serviço, fica muito mais fácil que a gente inclua nessa cadeia de produção, nessa cadeia de geração de serviço, uma série de elementos que não seriam considerados corretos se trazidos a público. Por exemplo, quando um indivíduo ele compra um pedaço de carne no açougue ou no supermercado, qual a garantia de que aquela carne não veio de um animal que não somente foi submetido a maus tratos, mas também não foi um animal que foi criado em uma área de desmatamento, em uma área de ocupação ilegal e que foi provavelmente está associado a condições análogas à escravidão aplicadas às pessoas que trabalham naquele estabelecimento? Como é que você garante que aquele produto, aquela carne, aquele pedaço de alguém, não está vinculado a uma série de burlas fiscais e tributárias? Então, a rastreabilidade, ela é importantíssima, não somente para a carne, para tudo que você consome.
Uhum.
Por exemplo, o celular que a gente usa, ele provavelmente veio de um país, ou pelo menos parte dele, desse celular, de um país por exemplo, que existe na Ásia, que provavelmente violou uma série de questões trabalhistas muito básicas. Isso não é uma exclusividade, por exemplo, da China. Estados Unidos, a Amazon, a gente conhece, já está tão ligada a uma série de abusos trabalhistas e ela está no berço do capitalismo. Então, a rastreabilidade dos produtos e dos serviços é fundamental para que a gente faça escolhas conscientes e resolva não participar, não patrocinar de um abuso que a gente não toleraria se ele fosse revelado.
Você acha, ou a gente pode analisar assim, né, com base que você falou aqui desde o primeiro minuto aqui no podcast, que não adianta ou talvez não seja tão eficiente quem pense assim, por exemplo, em eu tô usando a minha sacola ali biodegradável, não uso mais a sacola plástica, já mudei uma série de questões na minha vida, tô analisando melhor, quero deixar o ambiente que eu vivo mais sustentável, quero mudar a minha maneira de viver, vou contribuir. O grãozinho de areia que no final, né, se todo mundo fizesse a mesma coisa, mudaria. Mas se a pessoa continuasse alimentando de animais, né, o que a gente tá falando aqui no episódio de hoje, de carne bovina, ela continua ainda participando desse processo ou desmatando? Como é que fica essa análise? Porque às vezes a pessoa tá aqui com a consciência, né, mais tranquila, se a gente pode dizer assim, não, eu preservo a natureza, eu não uso o canudo que vai prejudicar a tartaruga, mas ela continua consumindo carne, que para uns aí é, né, já, como você disse, tem uma filosofia, tem um porquê por trás. Não adianta muito, então, ela continuar consumindo, mas no fundo achando que tá ali, né, salvando o meio ambiente?
Olha, todo grãozinho de areia é importante, mas a gente não pode parar por aí. A gente precisa participar ativamente da interrupção de toda uma cadeia de abusos que a gente não concorda que ele exista, ou pelo menos não deveria concordar. Existe uma expressão que eu uso sempre e que ela me parece verdadeira, que é a consciência dói. Então tem muita gente que deixa de usar o canudo de plástico, fica tranquila achando que fez sua parte, mas na sequência vai e, por exemplo, compra 1 quilo de pá de acém, sem se dar conta de que na criação daquele animal, no processo de exploração animal, estão envolvidas tantas barbaridades como consumo excessivo de água, uso de antibióticos, poluição do ambiente onde o animal vive por dejetos que ele produz diariamente, como fezes e urina, exploração trabalhista, como eu já mencionei várias vezes. Então a gente não pode parar simplesmente na bolsa biodegradável, quando na verdade o mero hambúrguer, o mero pedaço de bife que a gente consome, ele tem um impacto milhares de vezes maior do que o da produção de um canudo, por exemplo.
Nossa.
Então, o consumidor, ele tem um papel ativo e muito importante, porque é ele quem escolhe onde ele vai colocar o seu dinheiro. E já diz o velho ditado, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, as empresas, elas se preocupam muito em tentar transmitir uma imagem de que nós estamos preocupados com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com respeito ao próximo, mas, na verdade, escondem do consumidor tudo aquilo que o seu produto envolve na sua cadeia produtiva. Então, o consumidor, ele precisa não somente agir na mudança de seus hábitos, mas principalmente entender que um canudo em nada se compara ao consumo, por exemplo, de um pedaço de bife. Existe um número muito popular já, pelo menos deveria ser, que a produção de 1 quilo de carne envolve o consumo de 17 mil litros de água na sua geração. Vamos pensar o que são 17 mil litros de água. Vamos pensar numa caixa d'água na sua residência de 1.000 litros. Então, olha só, para você gerar 1 quilo de carne, 17 mil litros de água foram utilizados de maneiras absolutamente toscas e bizarras para a produção de um item que não necessariamente é fundamental para a sua sobrevivência. Na verdade, está mais do que provado. Eu sou uma prova clara, né? Eu e vários outros veganos que existem há gerações, a gente vive tranquilamente sem consumir carne, leite, ovo, peixe, mel, queijo e por aí vai, insumos animais, de maneira absolutamente tranquila. Então, só para encerrar, o consumidor, ele precisa ir além da bolsa biodegradável, além do canudo e pensar que muitas vezes aquele gesto que é necessário, ele é apenas um alívio para a sua própria consciência. Se ele quer fazer mudanças de verdade, ele precisa precisa atacar a raiz do problema, que no caso é a exploração animal.
Frank, quando a gente olha para esse cenário, parece muitas vezes difícil fazer com que o Brasil reduza aí, eu não diria reduzir, mas pare de consumir, né, carne animal. Porque quando você fala nesse setor, você tem aí empresas, geração de emprego, movimentação de dinheiro, uma sociedade que muitas vezes passa fome, aí quando você começa a consumir, tem uma questão de status consumir carne. Então tem, né, uma série de fatores aí envolvidos. O que que você, como um observador dessa questão, pensaria no sentido até de redução de danos, né? Vamos falar aqui em redução de danos. Ok, talvez seja utopia a eliminação do consumo, talvez não para agora, algo para muitos anos aí de trabalho, mas que a gente pudesse, como sociedade, pensar em redução de danos nesse sentido. O que que seria ideal? Uma legislação para olhar o controle dessa produção? Se essa carne que chega na nossa mesa pode ter aí o envolvimento de processos que não tenham tanta, não produzam tanto sofrimento nos animais? O que que seria aí ideal para que a gente pudesse ter pelo menos esse olhar de redução de danos?
Olha, a gente precisa colocar o pé no chão, né, ter contato com a realidade e entender que o fim do uso de insumos animais, de carne, no mundo, no país, não vai acontecer de um dia para o outro. Uhum. Então é um processo.
Sim.
Os processos são lentos, mas eles precisam ser iniciados. Uma das maneiras que nós que defendemos o fim da exploração animal, a abolição do Estado ao qual nós submetemos animais não humanos, é justamente o da informação. Nós precisamos que as pessoas entendam o que, que elas estão consumindo, como elas estão participando. Eu vou te dar alguns números para você entender o tamanho do problema.
Uhum.
Hoje, o Brasil, melhor dizendo, esse é um número que já está consolidado, não seria de hoje, mas é um número, vamos dizer assim, do ano passado. O Brasil tem 224,6 milhões de bovinos no país. Isso significa que nós temos mais bovinos, bois e vacas, e touros e outras categorias, do que pessoas no Brasil. O último censo estima que existam cerca de 215 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Mas nós estamos falando apenas de bovinos, nós estamos falando de frangos e de suínos. Uhum. A quantidade de bovinos que foram executados no ano de 2021 foi de 27,54 milhões de cabeças. Agora vamos pensar apenas nesse número, 27,54 milhões de bovinos que foram executados, cada bovino aí pesa em torno de 300 a 500 quilos, e no entanto nós vivemos um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome.
Uhum.
Então fica claro aqui que a geração desse produto, ele não está destinado a atender toda uma necessidade alimentar de uma parte expressiva da população. Fica muito claro que a produção desses animais visa alimentar um negócio que muitas vezes beneficia os seus empresários, os empresários envolvidos nessa cadeia, mas não necessariamente a resolução de um problema. Então, a legislação brasileira, ela precisaria ser muito mais rigorosa, por exemplo, em não subsidiar esse tipo de cadeia mercadológica, haja vista a quantidade de impactos que isso provoca no país e no mundo. Mas veja só. A bancada ruralista, que é um conjunto de parlamentares existentes no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, ela ultrapassa o número de 250 parlamentares.
Uhum.
Só na Câmara são 251 e no Senado são mais de 50. Então a gente tem ali parlamentares que não têm interesse em trazer transparência, trazer um fim de subsídios, trazer uma conscientização maior de como a cadeia de exploração animal ela é sólida, porque eles se beneficiam direta ou indiretamente da perpetuação desse negócio. Então, uma política de redução de danos seria, mais uma vez, que o consumidor, que na verdade é quem movimenta tudo isso, fizesse uma pressão junto aos seus representantes no sentido de, opa, peraí, exatamente como é que essa cadeia ela funciona, no que ela se apoia, que bancos dão crédito, quanto dão de crédito, onde esses animais são produzidos, como eles são produzidos, quem os detém, por quanto vende, quanto custa, quanto beneficia, mas gera emprego. Sim, mas a gente pode pensar várias barbaridades que poderiam gerar empregos também. Não é porque algo movimenta a economia que aquilo seja eticamente tolerável ou aceitável.
Uhum.
A gente poderia remontar a diversos períodos da história onde certamente a gente vai ter gente empregada fazendo muita maldade para terceiros. Então, A política de redução de danos ela passa pela pressão da massa consumidora sobre os seus representantes e sobre o mundo empresarial. Mas isso não vai acontecer se o consumidor não se der conta, não se convencer de que o que ele está patrocinando, de que ele está perpetuando é errado. Se o consumidor continuar achando que, ah, não, minha picanha, meu churrasquinho de fim de semana está ótimo e eu quero mantê-lo, realmente nunca nada diferente vai acontecer. Pessoas em situação de fome, de necessidade, de urgência, de vulnerabilidade alimentar, é uma outra situação. Com certeza nós aqui que estamos conversando neste podcast, as pessoas que estão nos ouvindo através de um aparelho celular, têm plenas condições de abolir, de diminuir o consumo de produto animal, vamos dizer assim, nas suas refeições cotidianas, e não apenas durante uma hora do dia. Ah, no meu café da manhã eu não vou consumir presunto, mas no almoço eu vou carregar no patinho que eu vou consumir. Então, nós que não estamos em situação de urgência, de necessidade alimentar, podemos tentar compensar justamente a mazela que essa outra parcela da população enfrenta.
É, eu acho que, trazendo esse exemplo aí que você falou, né, o churrasquinho do final de semana, tem algo, não sei se isso pode ser usado, Frank, como até uma desculpa, né, mas é algo cultural. Quando a pessoa não tem ali a proteína, né, ali de origem animal no prato, é como se não tivesse o alimento. Eu, cobrindo jornalismo, já fiz, né, na uma emissora que eu trabalhava, denúncias porque não tinha carne no cardápio das crianças. Tinham outras proteínas até. Foi até a justificativa da prefeitura em questão na época, falando, ué, não tinha carne, frango, mas tinha ovo, enfim. É, a gente acaba olhando a proteína ali, sempre é a carne, a carne, a carne, é origem animal, e a gente tem essa questão até de status. Ah, se não tem carne ali no meu prato, eu me sinto até mais fraco. Eu já ouvi pessoas falando isso. Você acha que se a gente entendesse um pouco mais esse processo, influenciaria aí diretamente nesses números? Porque eu posso te dizer, por pessoas próximas a mim, eu tô tendo a oportunidade de conhecer agora esses estudos aqui nesse podcast, falando com você hoje, mas sabemos que nem todo mundo tem esse acesso, né? Ou até tem um interesse. Não, deixa eu ver quanto que de carne, quanto que de água é gasto pra um quilo de carne, igual você deu o exemplo. Agora eu já sei, mas tem gente que nunca saberia se não pesquisasse. Você acha que tem um pouco de desinteresse misturado das pessoas de fato não terem a noção do que acontece, como é feito o processo e por isso elas continuam consumindo da maneira que consomem?
Você está correta nas suas observações. Existe a questão da ignorância, que é o que a gente tenta vencer, né, transmitindo informação, participando de podcasts como esse, que são absolutamente fundamentais. Existe a questão do interesse em que essa informação não circule, porque dessa maneira eu perpetuo negócios com os quais eu me beneficio direto e indiretamente. Existe a questão cultural. Nós somos diariamente, ao longo de gerações, submetidos a toda uma doutrina, toda uma forma de pensar que nos faz acreditar que sem carne a gente morre, que o animal existe para isso, que ele vai ser morto com carinho, que o boizinho feliz, a galinha feliz estão lá cantando durante seu período de vida. Então, existe todo um trabalho de marketing por parte, obviamente, dos empresários, dos atores envolvidos, que molda a nossa maneira de enxergar o mundo. A gente pode fazer um paralelo absolutamente preciso com o marketing da indústria do tabaco, a indústria do cigarro. Quantas gerações ou durante quantas décadas nós não vimos propagandas na televisão dizendo que cigarro, fumar era legal, fumar era bacana, fumar fazia bem, fumar, inclusive, era recomendado por médicos, né? Não tinha problema nenhum de uma mulher grávida consumir o seu cigarrinho. A mesma coisa com as bebidas alcoólicas, a mesma coisa com o consumo de açúcar ou bebidas altamente açucaradas e por aí vai. Então, a indústria que diz que proteína animal é fundamental, que o ovo é fundamental, que o leite é fundamental, elas estão a serviço da perpetuação de uma cadeia às expensas da ignorância da população. Então, a população, ela precisa primeiro fazer um questionamento crítico de: será que aquilo que estão me vendendo, me apresentando como sendo correto, é de fato correto? Mas veja, aqui a gente tem, claro, que ser responsável, fazer um questionamento crítico baseado em dados, em evidências, e não simplesmente duvidar de tudo, de que a Terra agora é redonda ou de que o homem foi a Lua. Porque a gente está vivendo um momento assim, onde a gente está questionando tudo de maneira selvagem e absolutamente irresponsável. Existem dados, existem documentários, existem pessoas que cada vez mais trazem a público essas informações relacionadas à exploração animal e de como isso é culturalmente equivocado. A gente não pode se apegar a uma tradição, a um hábito, e dizer simplesmente porque ele é um hábito que ele deve ser perpetuado. Esse é o discurso de quem defende as touradas, por exemplo. Imagina se eu, por defender uma tradição, eu começasse a sustentar que algumas práticas anteriormente, hoje consideradas absolutamente abjetas, fossem perpetuadas. A tradição, ela não é um porto seguro para que nós fundamentemos o nosso modo de ser no mundo, o nosso modo de interagir com terceiros. Então, a pessoa que fala, mas o churrasquinho é importante, porque senão meu filho vai crescer todo fraco. Não, existem evidências que já contestam isso, mostram de maneira empírica que isso é uma grande balela. Quando a gente fala de proteína, a gente tem que lembrar que a proteína é uma macromolécula biológica que não existe apenas no mundo animal. Na verdade, os animais se alimentam, de modo geral, das proteínas vegetais. E eles simplesmente assimilam aquilo no seu corpo. E a nossa alimentação não é só proteína. A nossa alimentação é proteína, carboidrato, gordura. São diversos outros insumos biológicos que são necessários para que a gente sobreviva. Se a gente tiver uma alimentação estritamente baseada na proteína, a gente vai levar nosso rim à falência. Na verdade, existe essa propaganda de que a proteína animal é fundamental, mas na verdade por trás dela existe um interesse essencialmente mercadológico.
Você trouxe uma questão que é importante nessa discussão, né, que é a desqualificação de algumas ideias ligadas à proteção dos animais, né? A gente já ouviu falar muito que é mimimi, por exemplo, né? Essa defesa, e essa defesa fica muito no campo dos animais domésticos ou até mesmo ali nos animais silvestres. Nem vai muito, né, essa defesa de quem diz que é mimimi, né? Só defendem uma parte. O que precisaria para a gente poder ampliar essa defesa dos direitos dos animais? A gente, parte da população olha como se só os animais domésticos é que não podem sofrer maus tratos, como se não fosse maus tratos e essa produção, por exemplo, que você aponta aí, né? Porque você isola, você dá ali, tem N formas de criação, né? E a das mais cruéis é a que você mesmo traz para essa discussão, que é a própria aniquilação daquele animal, né? Não, o direito à não vida, né? Não viver. O que você acha que precisaria para a gente, do ponto de vista não só de conscientização, mas do ponto de vista legal, para que o direito dos animais fosse aí ampliado, que é uma defesa sua, já li aqui algumas de suas entrevistas falando sobre isso.
Bom, primeiro nós precisamos entender que nós também humanos somos animais.
Uhum.
Né? Quando a gente escolhe um determinado grupo de animais para a gente proteger e se preocupar e outro a gente ignora, a gente muito provavelmente está incorrendo numa incoerência científica e filosófica de grandes dimensões. Eu digo sempre para as pessoas, nossa, eu adoro cachorro, né? Eu amo meu cachorro é tudo. Quando a pessoa vê, de repente, aquelas fotos e registros do Festival de Yulin, que acontece na China, onde durante os solstícios de verão, cães são usados como uma iguaria culinária, as pessoas ficam chocadas, meu Deus, eles estão comendo cachorro.
Uhum.
No entanto, essa pessoa está comendo boi, ela está comendo frango, ela está comendo suínos, ela está comendo peixe, ela está comendo peru, pato, jacaré, rã e por aí vai. Esses animais, de alguma maneira mágica, parece que eles estão distanciados da capacidade de sofrer, de ter interesses, de ter preferências, de ter uma vida social. Não faz o mínimo sentido, nem científico, nem filosófico. A primeira coisa que a gente tem que fazer é disseminar a ideia, o fato, na verdade, de que um cachorro equivale a uma galinha, equivale a um elefante, equivale a um jacaré. São animais com uma cognição complexa, com um aparato psíquico muito sofisticado, que têm uma vida social e querem estar entre os seus e, mais do que tudo, não querem morrer como nenhum de nós. Imagina se por um absurdo, a gente usa uma expressão em filosofia que se chama experimento mental. Vamos fazer um seguinte experimento mental. Digamos que uma espécie alienígena chegasse ao planeta e dissesse, nossa, vocês humanos me parecem muito apetitosos. Vou reuni-los, reproduzi-los, criá-los para satisfazer uma vontade culinária minha. A gente, claro, na posição de vítima, diria, nossa, isso é um absurdo, a gente não pode ser tratado como o boi que nós aprisionamos e matamos para satisfazer um apetite culinário nosso. Então, a gente é muito incoerente nessa nossa racionalização. Do ponto de vista legal, o que a gente precisa fazer é justamente expandir esse conjunto de direitos para animais, para além do cão e do gato. A gente agora, no início do governo que ganhou as eleições, a gente teve um trabalho muito, muito sólido, muito demorado, mas que está mostrando resultados agora de conseguir a criação de uma Secretaria de Direitos Animais dentro da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Ontem isso foi comunicado pela atual ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Agora, nós temos uma secretaria e um departamento dentro do Ministério do Meio Ambiente que trata de direitos animais. Como ela vai se portar, o que ela vai conseguir, como ela vai ser conduzida, é outra história. Mas é importante que nós consigamos ver que defender um animal não é apenas defender o cachorro e o gato. A galinha, o boi, o porco, o macaco, a anta, a capivara, enfim, os peixes. Os peixes são sempre ignorados e colocados de lado na fauna marítima.
Verdade.
Ela é absolutamente aniquilada aos bilhões, mas todo mundo acha que peixe dá em árvore. Todos esses animais, eles têm a capacidade de sentir, de sofrer, de ter sensações de prazer. E não faz o mínimo sentido que apenas porque eles não pertençam à nossa espécie, nós os submetamos a um processo de aniquilação, de abuso, de exploração, de assassinato em massa.
É, isso de relativizar, uma vez eu estava acompanhando uma prisão da Polícia Federal, numa casa encontraram um casco ali de uma tartaruga envernizado porque, sei lá, o alvo daquela operação gostava de colocar animais na parede. E eu achei aquilo assim, absurdo, né? Imaginei a dor daquela tartaruga ter o seu casco ali arrancado. Lembro que até botei essa foto ali na internet falando, né? Imagina o sofrimento desse animal para virar apenas um objeto de decoração. Aí eu lembro que uma amiga minha comentou: mas Fran, isso também acontece com outros animais, não é só a tartaruga que teve seu casco arrancado que sofre, o boi, né, aí o peixe. E eu parei para pensar naquilo, pois é, a gente compadece ali, fica sensível, mas meio que tira a nossa culpa. Não, isso é só com a tartaruga, tadinha, teve o casco arrancado. Mas o comentário dessa minha amiga, que é vegana, de fato me deu aquele start, parar pra refletir que, pois é, a gente é a mesma questão, é o mesmo sofrimento, é a mesma situação, só que, por um lado, né, a gente coloca a venda nos olhos e pra outro, quer brigar, quer discutir, quer mostrar que é um absurdo. Só que, sei lá, talvez eu cheguei em casa e cometi um absurdo semelhante na hora de me alimentar. Eu acho que falta um pouco a gente não ficar, né, relativizando essa questão. Eu acho que tudo muda. Tem gente que fala que muda completamente a maneira de pensar quando vê algum documentário, né? Ou acompanha talvez uma entrevista como essa que a gente fez aqui hoje. Eu acho que por isso que a gente precisa falar cada vez mais do assunto para não ser algo oculto ou ser ali mimimi, como a Bárbara falou, porque tem gente que não quer nem ouvir. Ai, lá vem o vegano do rolê. Ai, porque a pessoa é chata, não me deixa comer o que eu quero. E não é bem assim, né? É uma causa, é importante falarmos sobre isso, né, Frank?
Você usou a palavra que eu acho que é chave nisso, que é o termo oculto. Uma maneira da gente fazer, a gente enquanto sistema, fazer com que as pessoas ignorem a barbaridade que elas patrocinam, o sofrimento que elas causam, direto ou indiretamente, é manter as vítimas escondidas. Não é à toa que os frigoríficos, né, que já é um eufemismo, né, o termo frigorífico ele veio para substituir o termo matadouro, porque matadouro faz com que as pessoas parem para pensar: opa, peraí, tem um lugar onde se matam coisas, se matam seres vivos? Vamos usar o termo frigorífico. A mesma coisa com a palavra carne, ela deixou de ser usada para ser usada proteína animal. Então a gente vai criando subterfúgios, a gente vai criando estratégias para esconder a realidade do público consumidor. Não é à toa que os matadouros, os abatedouros, eles estão localizados em regiões muito distantes dos centros urbanos. Se você tenta chegar lá e falar: oi, com licença, eu gostaria de entrar e filmar o que está acontecendo aí, você vai ser impedido solenemente. Parecem sistemas prisionais de segurança máxima, porque a indústria, ela não quer que o consumidor veja que aquilo que ela está patrocinando envolve abuso, envolve dor, envolve sangue, envolve gritos, envolve urros. Os animais apavorados, eles evacuam, eles urinam, eles fogem da morte. Eles, quando eles são mortos, não são mortos de maneira imediata e insensível. É uma linha de produção. Imagina só, uma planta frigorífica que precisa abater 500 animais num dia, você acha que ela vai matar todos esses animais com carinho ou vai matar de qualquer jeito porque a cadeia precisa entregar números, né, número de produção? Então, a maneira que a gente tem de contornar essa barbaridade é justamente tirar do oculto, expor, mostrar as cenas. ah, mas eu não quero ver, porque se eu ver, eu não vou querer mais comer. Mas é exatamente isso. Né? Se eu dissesse para você, por exemplo, que o microfone que você está usando agora, ele é resultado de um processo produtivo que explora crianças na geração desse item, você vai dizer, opa, peraí, eu não quero mais comprar um microfone dessa marca, então. Então, voltando àquela frase do início da nossa conversa, a consciência dói. E a gente tem que trazer à consciência algumas verdades bastante desagradáveis, mas que são as que sustentam o nosso modo de ser. A gente não pode, de maneira infantil, ficar fugindo da realidade, da verdade que a gente patrocina, que a gente alimenta, simplesmente porque, ah, mas se eu tiver que pensar nisso, eu vou ter que mudar meus hábitos. Exatamente. Eu acho que essa é a verdadeira razão pela qual nós devemos mudar nossos hábitos. Quando nossos hábitos envolvem a exploração de vulneráveis, humanos ou não humanos, eles devem ser mudados imediatamente. Então, trazer à luz, eu acho que é o elemento principal da nossa atividade. Nós, os ativistas, nós, as pessoas técnicas que trabalhamos por direitos animais. E a gente tem tido bastante sucesso nisso, em vários aspectos, com entrevistas, com documentários. No YouTube tem muito material gratuito que explora isso de maneira absolutamente fundamentada. Não é mais mimimi, não é uma coisa de gente apaixonada que levanta um cartaz e simplesmente se emociona com o animal. Qualquer pessoa diante de um processo de exploração, de abuso de um animal, ela vai ser tocada por aquilo porque ela vai estar vendo diante dela um ser vivo que não quer morrer, de qualquer jeito, não importa se é com uma pistola pneumática, com uma faca, por afogamento, de qualquer outro gênero, e não importa se é um peixe, se é um anfíbio, se é um réptil, se é um mamífero, se é uma ave. O processo de verificar o abuso e a morte de outro, humano ou não humano, é algo que nos toca visceralmente e a gente sabe que, fundamentalmente, aquilo está errado, se aquilo não precisa acontecer, já que não estamos vivendo um estado de emergência ou de urgência.
Tá certo. Frank Alarcon, biólogo, ativista aí das causas animais, dos direitos dos animais, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso podcast e volte mais vezes, já está convidado.
Adoramos. E quem quiser conhecer mais seu trabalho, consegue te encontrar nas redes, né, Frank?
Sim, é muito fácil, é só colocar nos buscadores da internet meu nome, Frank Alarcon, vou encontrar, eu estou presente no Instagram, no Facebook, TikTok, LinkedIn, por aí vai. E eu agradeço o convite, aceito o convite para voltar várias vezes, parabéns pela iniciativa. E sim, vamos trazer à tona o que nós estamos fazendo com o planeta e com os condôminos, né? Com os habitantes desse planeta, não somos só nós, né? Nós somos apenas uma espécie no meio de mais de alguns milhões de outras espécies que também vivem e querem viver.
É verdade, precisamos falar mais sobre isso. Obrigada, Frank.
Obrigada a vocês.
Tchau. Bárbara, segundo o IBGE, pelo menos 93 milhões dos mais de 218 milhões de bovinos criados no Brasil estão nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima ou Roraima, depende da região que você está, eu posso ter falado certo ou não, Tocantins e Maranhão. Por esse motivo, né, trazendo aí com base nesses números, algumas organizações desenvolveram um indicador público de transparência e também de controle dessa cadeia de produção e também comercialização de carne bovina no Brasil, o Radar Verde.
A ideia é que esse indicador criado pelo Radar Verde mostre anualmente quais os frigoríficos e supermercados demonstram maior controle e também transparência na produção da cadeia de carne que eles vendem. É algo que, se você pensar, tem toda a lógica. E se você pensar um pouquinho mais, por que, que até hoje não implementamos isso, né? Se a gente tem ali a origem de vários produtos que a gente consome, né? Ah, isso aqui foi feito na fazenda tal, isso aqui foi produzido, enfim, na indústria
selo
tal.
Selo de qualidade tal.
Tem selo de qualidade tal. Por que que a carne ainda não tem isso, né?
Pois é, a gente espera, né, que com essa ferramenta os consumidores possam escolher, né, entender o que querem, de onde vem, né, qual a melhor carne, melhor origem aí, a mais correta possível, entre outras possibilidades. Então a gente chama agora a nossa próxima convidada para entender como funciona o Radar Verde. A gente conversa agora com Rita Almária Pereira, ela que é diretora executiva do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, um dos organizadores do Radar Verde, aí em parceria com o Instituto O Mundo Que Queremos. Rita Almária, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, seja bem-vinda.
Obrigada, Francine, por nos convidar. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, Rita Almária. Primeiro, antes da gente falar bem a respeito desse levantamento que vocês produziram, queria que você apresentasse um pouco o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia para os nossos ouvintes.
O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, está aqui em Belém e está atuando como instituto de pesquisa há 32 anos.
Uhum.
Nós trabalhamos com a missão de promover conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Bom, e com uma parceria aí, né, com o Instituto Mundo Que Queremos, vocês, que é aí uma organização com foco, né, em projetos socioambientais, vocês fizeram um levantamento, pelo que eu li aqui, né, um novo indicador que teve início aí em 2022 e vai continuar levantando um pouco, né, números, dados, falando aí a origem, de onde vem a carne, né, que nós consumimos, muita gente não faz a menor ideia, pelo que eu acompanhei que vocês tiveram um pouco de dificuldade porque não receberam todos os dados aí necessários. Queria que você falasse um pouco desse levantamento aí produzido, o Radar Verde.
O Radar Verde fez essa primeira divulgação agora em 2022. A ideia é que nós façamos essa divulgação anualmente,
uhum,
e gere um indicador onde os frigoríficos e supermercados sejam expostos, assim, quais são os frigoríficos e supermercados que têm maior controle, que têm transparência na sua cadeia de produção de carne bovina.
Uhum.
A gente só está trabalhando com carne bovina e a gente também só está trabalhando com a Amazônia Legal. E a gente primeiro mapeou, o IMAZON mapeou a localização dos frigoríficos, identificamos 113 empresas frigoríficas da Amazônia, e o Mundo Que Queremos, através da lista da Abra, selecionou 69 frigoríficos, sendo 50 maiores do Brasil, mais 3 de cada estado da Amazônia que não estivesse naquela na lista dos 50 maiores.
Uhum.
E, como você falou, muitos desses frigoríficos a gente teve dificuldade de localizar informações de contato, como e-mails e telefone de contato.
Qual foi aí a opção, por que da opção de ser só na região da Amazônia, né? Pelo que você está falando, esse estudo se concentrou aí na região amazônica. Por quê?
A Amazônia hoje está... Hoje nós temos altos índices de desmatamento e dados do Mapa Biomas e também de parceria com a Amazon e o projeto Amazônia 2030 mostram que cerca de 80%, 80% a 90% da área total desmatada, ela é inicialmente direcionada a pasto, ou seja, uhum, para a criação de bois. Então, os bois hoje são os principais... Os pastos, na verdade, a formação de pasto é o principal vetor de desmatamento na Amazônia. Então, se a gente desenvolve um projeto voltado para reduzir, para parar, na verdade, o desmatamento relacionado à pecuária na Amazônia, a gente consegue reduzir drasticamente o desmatamento aqui na região.
E esse levantamento, né, vocês tiveram aí umas dificuldades, você acredita que, se essas empresas, de alguma maneira, né, foram pegas ali de surpresa ou não quiseram muito porque não conheciam, porque é a primeira vez que esse indicador, né, é proposto, esse levantamento que vai continuar aí anualmente, ou de fato, em alguns casos, vocês sentiram aí que meio que não queriam compartilhar as informações, porque seria uma maneira de dar mais transparência ali ao processo, né?
É uma forma de dar transparência ao processo, tanto para consumidores quanto para investidores em geral. Eu entendo que, como foi o primeiro ano, os frigoríficos, os que não responderam porque não entenderam que é o Radar Verde, ou não quiseram mesmo responder.
Uhum.
E os que responderam e não autorizaram, eu entendo que eles querem ainda se ajustar, talvez, uhum, ao que a gente esteja pedindo.
Uhum.
A gente fez várias perguntas nos questionários voltadas para fornecedores diretos, que são aquelas fazendas que vendem o boi gordo direto para os frigoríficos, e também para os fornecedores indiretos, que são as demais fazendas que fornecem para as fazendas diretas. Então, a gente terminou buscando muitas informações e talvez os frigoríficos não estivessem aptos a dar as informações necessárias para a gente, ou então não tivessem os resultados que eles achassem claros para bons para serem mostrados, na verdade.
Uhum. Por que que esse rastreamento da carne é importante, Rita Almara? É claro que a gente sabe que é importante, mas o que que ele pode nos mostrar aí quando esse indicador aí estiver efetivamente ativo, né?
Tá, com o indicador efetivamente ativo, a gente pode mostrar quais são os frigoríficos e varejistas que têm um controle e transparência da sua cadeia de produção da carne bovina. Isso ajuda na tomada de decisão de consumidores, investidores e outras pessoas de interesse no setor a buscarem o consumo somente de carnes com origens conhecidas.
Uhum.
Hoje, toda a carne que a gente come, inclusive daqueles frigoríficos que assinaram termos de ajuste de conduta com o Ministério Público Federal, a gente não consegue garantir a origem dela, de que ela não tenha passado de desmatamento, porque o status de termos de ajuste de conduta, eles hoje só exigem regras relacionadas a desmatamento para os fornecedores diretos. Então, com o radar verde, o que a gente espera é que frigoríficos e supermercados mostrem quais são as suas políticas voltadas para fornecedores diretos e indiretos, como eles desempenham essas políticas, quais são as evidências de que eles desempenham, e aí a gente vai tornar isso público para que o consumidor possa tomar a decisão em consumir uma carne com origem sem desmatamento.
É, a gente já vem se preocupando com essas questões ambientais em outros produtos, outras coisas que consumimos, né? A gente fala muito aqui no programa a questão de ser mais sustentável, de tentar melhorar ali o ambiente que a gente tá, mas na alimentação, pelo menos quando a gente fala ali da proteína da carne, né, que estamos falando aqui agora, você disse especificamente a carne bovina, às vezes a gente não para, assim, pra analisar nem a marca, né, agora talvez de alguns anos para cá a gente está se habituando a saber que não, aquela carne é da marca tal, é uma empresa séria, mas por muito tempo você ia lá no açougue, comprava o que estava lá disponível, não queria ou nem entendia o que tinha por trás. Então acredito que com esse monitoramento, com estudo, o consumidor final ele vai poder até cobrar essa empresa: olha, tô vendo aqui que vocês não responderam o questionamento, ó, tá faltando regularizar. Eu acho que o consumidor final, o cliente, vai se sentir até mais parte de todo esse processo e poder exigir, né, dessas empresas.
Com certeza, o consumidor vai estar a par das informações, vai saber quais empresas estão mais transparentes e quais não estão, vai poder cobrar tanto de varejistas quanto de frigoríficos que a sua carne venha de área sem desmatamento. De varejistas, a melhor forma de ser cobrada é que o varejista, de fato, só compre daqueles frigoríficos que assumiram acordos, assumiram políticas voltadas para o desmatamento zero. Tá? E os varejistas, o consumidor cobra do varejista e o varejista constantemente tem que cobrar também dois frigoríficos para que a gente consiga tirar do mercado essa carne sem origem. É uma carne que, além de causar de problemas de danos ambientais, como a gente não sabe também a procedência dela do animal desde o nascimento, a gente também está se expondo a problemas de saúde.
E essa é uma questão importante também, porque às vezes a gente, como a Fran disse, não sabe muito bem a origem, não sabe por quais processos aquela carne passou. O indicador também pode nos dar alguma orientação no sentido de aquele processamento do animal foi feito com base em maus tratos ou não, ou tem uma técnica ali que pelo menos reduz aí o sofrimento do animal. Isso também vai ser possível?
Olha, é um bom tema para a gente adicionar o nosso questionário. A gente não colocou isso. Obrigada pela dica. A gente, na verdade, seguiu as linhas, as regras que são cobradas pelos termos de ajustamento de conduta. A gente não entrou na regra do bem-estar animal, mas a gente entende que isso é uma prática que tem que ser já internalizada pelas empresas, principalmente aquelas com inspeção federal.
Uhum.
Tá? São as empresas que conseguem comercializar tanto dentro do Brasil quanto também fora. E elas têm que seguir regras internacionais que visam também o bem-estar animal. A gente, além das empresas com inspeção federal, a gente também trabalhou com as empresas de inspeção estadual. Essas aí carecem mais atenção em relação às ações voltadas para o bem-estar animal.
Que bom, porque essa é uma preocupação de muitos consumidores hoje, óbvio, né? Se você está consumindo uma carne que foi ali, claro, a questão do desmatamento é muito importante, tem impactos ambientais, além dos ambientais na própria saúde de quem está consumindo, mas tem essa preocupação do sofrimento também hoje, né? Porque é uma carne que advém de um sofrimento de um outro ser vivo. Então, essa é uma grande preocupação de quem hoje quer consumir ou minimamente ali tentando fazer redução de danos, né?
Com certeza. A gente tem que buscar sempre bem-estar animal, redução de conflitos em campo, redução de desmatamento, saúde humana. Então, são vários processos que a gente tem que de olho quando a gente consome carne em geral.
Agora, Ritalmara, talvez quem pesquisa, né, mais a respeito e até quer mudar aí a filosofia de vida, decide não consumir mais carne bovina, tem todo um estudo por trás, uma consciência. Essas pessoas que pesquisam bastante a respeito têm mais a dimensão. Mas você acredita que o brasileiro, em geral, ali, sabe da relação ou já tem um pouco mais de consciência de tanto que a gente vem falando a respeito dessa ligação do desmatamento da Amazônia com a carne, a produção, as áreas, né, para pasto? Você acredita que as pessoas estão cada vez mais pesquisando sobre, por exemplo, hoje nesse episódio aqui no nosso podcast, com certeza, né, no finalzinho ou até durante, que dá para ouvir e pesquisar ao mesmo tempo, nosso ouvinte já pode, caramba, nunca tinha parado para pensar nisso, que tem algum tipo de relação. Você acha que as pessoas estão mais ligadas ou querendo aprender cada vez mais do que um cenário aí, um passado mais distante?
Olha, em relação a duas décadas atrás, quando eu comecei a pesquisar na Amazônia, as pessoas estão mais conscientes, sim, dessa relação. Entretanto, eu acho que é um trabalho ainda de formiguinha. São poucas as pessoas considerando o tamanho do Brasil. Eu acho que a gente precisa ainda investir em informação, em divulgação de resultados relacionados a pesquisas como essa, como o Radar Verde. E eu só conheci o podcast aqui, informando as pessoas sobre esse tema. Porque quando eu chego, por exemplo, para minha mãe, minha avó, uma pessoa mais antiga que é acostumada a comprar carne em açougue, e aí eu falo com o seu trabalho, elas não entendem. Então, eu acho que a gente precisa ainda investir muito em comunicação para fazer com que pessoas que não estão na Amazônia, pessoas que culturalmente têm outra forma de consumo de carne, de comprar de açougue pequeno, comprar de feiras livres, que elas mudem seus conceitos e que elas mudem seus atos, que a pressão sobre frigoríficos e varejistas seja maior para que a gente, de fato, no futuro próximo, possa comer carne livre de desmatamento, que hoje não pode.
Você disse que esse foi o primeiro ano, né, de levantamento. Quais são os próximos passos agora, diante aí desse cenário, né, dessa recusa inicial, que a gente vai entender aqui que as empresas estão recusando inicialmente porque não conhece o processo? Vamos tentar ir pelo lado positivo, mas diante disso, desse cenário, qual vai ser aí o caminho para esse levantamento agora na próxima edição?
Tá, a gente vai rodar mais uma vez o questionário. Claro que a gente vai perceber que precisam ser feitos alguns ajustes. Já houve conversas com frigoríficos nesse primeiro ano e varejistas. A ideia é continuar essa boa relação com as empresas e continuar pedindo que eles respondam o questionário. Eu entendo que agora que todos viram como é que o Radar Verde está sendo divulgado, como está sendo tratado e como pode ajudá-los na questão da abertura de mercados, eu entendo que nesse segundo ano eu estou bem positiva de que a gente vai ter uma resposta maior do que a gente teve no primeiro ano.
E além da região amazônica, vocês pretendem expandir aos poucos, até para quem sabe aí é responsável, né, por algum frigorífico, supermercado, está nos ouvindo aqui agora, já quer deixar tudo direitinho para quando for contactado, ou até se vocês recebem esse contato também, talvez tenha algum frigorífico que, não, já quero mandar os dados, eu quero ver como eu posso participar participar, eu quero mostrar que a minha empresa está aqui correta, está tudo direitinho. Vocês fazem essa troca também? Como funciona?
Olha, o nosso sonho, o nosso desejo é que a carne seja rastreada e que a gente tenha transparência de dados para todo o Brasil. Uhum. Mas é um trabalho grande, nosso país é muito grande. É. Então, inicialmente, a gente começa com a Amazônia. Eu espero que a gente consiga financiamento para adicionar o segundo maior bioma, que é o Cerrado, e ao longo dos tempos ir ampliando nossa pesquisa de acordo com novas parcerias que a gente possa alcançar, e novas adesões, e novos pedidos também de frigoríficos ou varejistas, como você citou aí.
E quem quiser ver na íntegra, né, acompanhar, lógico, aqui acaba que, apesar de ser um podcast, né, tão curtinho, a gente consegue conversar um pouco melhor, mas o tempo acaba sendo curto, e são várias páginas, pelo que eu baixei aqui em PDF lá no o estudo de vocês. Então, quem quiser se aprofundar, até usar aí como base, não sei, essa pesquisa de vocês, como é que faz para encontrá-los nas redes sociais, no site, para conhecer mais mesmo esse trabalho, projeto e pesquisa?
Então, nós temos o nosso site, sorradaverde.org.br. Tá lá, a gente tem todos os nossos resultados, todos os nossos os nossos passo a passo, uhum, como é que a gente conseguiu chegar ao resultado final do questionário, como a gente chegou às empresas, como a gente apontou os resultados, como a gente calculou a pontuação, que é esse relatório que você está na mão. Além disso, a gente tem um trabalho muito legal nas redes sociais, que é de informação. No Instagram, a da Verde, e estou aqui olhando aqui hoje como é que está, ou como é que ficou no Facebook, mas no próprio cadarverde.org.br, vocês vão ver todos os links para os nossos estudos. E além disso, no imazon.org.br, além das informações voltadas para a pecuária, nós também temos dados relacionados à regularização fundiária, a desmatamento mensal, a gestão ambiental, criação de terras, de unidades de conservação. Então, juntando o Radar Verde, o que queremos, e Amazon, vai ter um leque aí de informação, um leque de leitura muito legal para os nossos ouvintes.
Vale a pena aí acompanhar esse relatório aqui na palma da minha mão, 42 páginas, aí tem as cores lá, separado, gráfico, escala de cores, quem respondeu, né? Enfim, vale a pena o nosso ouvinte aí que tá acompanhando agora esse episódio, dar um pulinho lá, baixar o relatório, conhecer o trabalho de vocês. Obrigada, viu?
Nada, só para complementar, eu te falei do Instagram, a gente, Instagram e Facebook, além disso, nós temos o Twitter e o LinkedIn. E no nosso próprio site, o radarverde.org.br, nós temos a área para entre em contato conosco, para caso as pessoas queiram saber um pouco mais, tenham sugestões, tenham mais dúvidas. Caso alguma empresa não tenha sido contactada, não esteja na nossa lista, quer participar, isso vai ser muito importante para nós.
Rita Almari, a gente espera que a próxima edição tenha bastante adesão, porque o consumidor quer sim saber de onde vem aquilo que ele coloca no prato, né? Principalmente quando se trata aí de proteína animal. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no podcast e volte mais vezes. O trabalho do Amazon é importante para a gente saber como anda aí, né, o cuidado com o meio ambiente na região amazônica. Muito obrigada, viu?
Muito obrigada também por nos convidar e estamos à disposição em qualquer momento que vocês nos convidarem. Um abraço.
Outro, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.
Bárbara, acabou. Mas amanhã a gente volta, será?
Lá vai Fran e suspense. Seu espírito de programa de domingo no TV aberta. Vamos abrir a caixa, será que tem lá dentro? Vai ter um brinde, não vai ter brinde?
Quantos grãos de feijão tem dentro dessa panela de pressão?
Programa de domingo de tarde.
Alguém contou e a pessoa liga e tenta acertar e ganha um prêmio legal.
Vou te indicar para ser apresentadora de programa de domingo à tarde na TV aberta. Bom, amanhã a gente volta, claro. Sexta-feira a gente não deixa de fazer o Jabuticaba Sem Caroço, porque nós somos trabalhadoras e trabalhamos de segunda a sexta.
Isso.
Batendo ponto, engordando o nosso FGTS. Então amanhã a gente volta para falar de um assunto muito relevante na sociedade brasileira. E extremamente importante, fundamental.
Necessário.
Base da nossa cultura. O quê? Você gosta de fofoca?
Deixa eu te falar um negócio. O operador de áudio deve estar adorando. Será que é um erro no microfone?
Tem um negócio doido pra te contar.
Um negócio doido? Ai, Bárbara, eu já ouvi dizer que fofoca boa é aquela que você fala sussurrando e dá uma olhadinha pra trás, mesmo que não tenha nenhuma possibilidade do alvo do assunto estar perto de você.
Gente, você tá...
Eu estudei. Fofoca, você tem que falar, tu não tá sabendo da maior. Você já fala com essa vozinha assim. A pessoa tá a 60 quilômetros de distância, mas você tem que falar assim.
E você é daquelas que a gente chega e fala assim, tem uma coisa pra te contar, mas não posso falar agora. Aí você fica em cólicas.
Não, eu já fico irritada. Quero, então, porque começou.
Que falar agora.
Não. Começou, agora você vai contar. A Bárbara às vezes me conta coisas. Hoje mesmo, uma colega de trabalho que não vamos citar o nome, que apresenta um podcast também, da Sputnik Brasil, que começa com Tá e termina com Ana, chegou falando o que pra gente? Estava doida pra chegar e contar uma fofoca pra vocês.
Mas não tinha nada a ver com o trabalho, vamos deixar isso claro aqui.
É verdade, não
porque
tinha.
Porque senão, né, vai que a chefia escuta e aí pensa que a gente tá fazendo fofoca.
Era coisa pessoal.
No ambiente de trabalho.
Imagina, não. Ela nem tinha batido ponto ainda, Bárbara, por favor. Mas enfim, e o que que ela fez? Pegou e falou baixinho pra gente. E nenhum envolvido tava próximo. Isso daí é pra comprovar a tese que a fofoca boa é essa. Mas será que de fato é bom fofocar? Enquanto isso, se movimenta. Então, no seu tocador de podcast preferido.
Sou mais disso.
Vai lá, nos dê 5 estrelas. Nos siga para que todas as vezes que tivermos um novo episódio você ser notificado. Estamos também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br.
Antes da gente fechar, faz aí a Francine Bottini.
Eu esqueci como é que é. Compre.
Compre. Dê o selo. Aí você, ouvinte, faz. Mas, Fran, como eu posso passar a seguir vocês nas redes?
Era essa vozinha mesmo que o Ciro Bottini fazia.
Ah, Fran. Ah, ouvinte. É
siga
fácil.
O Jabuticaba Sem Caroço. É. Siga. Um beijo.
Tchau, até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.